São 5 da tarde, agora em Portugal, na Guiné-Bissau, e em São Tomé e Príncipe, 4 da tarde, nesta altura em Cabo Verde, 6 horas em Angola, 7 da noite em Moçambique e na África do Sul. Conferimos agora os temas que fazem título nesta edição.
João Lourenço aponta o dedo à UNITA pelo envolvimento nas manifestações do passado fim de semana, mas as críticas à violência exercida pela polícia não param. O governo moçambicano diz que abateu mais 22 terroristas em Cabo Delgado. O ministro guineense das Finanças afirma que o governo pagou, só de salários em atraso, na educação e na saúde, cerca de 18 milhões de euros.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
João Lourenço disse na quarta reunião ordinária do Comitê Central do MPLA que decorre ao longo do dia em Luanda que a UNITA deve assumir todas as consequências dos seus atos de irresponsabilidade ao associar-se às manifestações do último fim de semana na capital angolana que podem agravar o aumento de casos da Covid no país. Estas declarações foram consideradas infelizes pela direção da UNITA, Manuel Augusto.
O secretário-geral da UNITA, Álvaro Daniel, assume publicamente o envolvimento do Galo Negro na manifestação do último sábado por considerar que degrada-se a cada dia que passa a condição de vida dos angolanos.
Nós aderimos à manifestação logo na primeira hora porque concordamos com as razões desta manifestação. Este decreto é que atrapalhou todo o processo, porque até o Comando Provincial da Polícia, que tinha conversado com os organizadores da manifestação e que tinha garantido a segurança da manifestação, ficaram também surpreendidos. Consequência, a polícia não encontrou outra forma senão descarregar fúria sobre os manifestantes. E nós achamos que sim, o governo deve fazer um trabalho de inquérito para ver até que ponto é que a polícia foi aos extremos. Até que ponto é que os extremos da polícia justificaram aquela barbaridade toda.
Para o presidente do MPLA, João Lourenço, a UNITA deve assumir os seus atos e responsabilidades que podem contribuir para o aumento acentuado de novos casos de Covid-19 no país. Álvaro Daniel considera infeliz os pronunciamentos do presidente do MPLA.
Foi bastante infeliz na posição que ocupa de chefe de Estado e presidente da República. Porque o senhor presidente mostra que é muito mais intolerante do que o seu antecessor. Nos seus pronunciamentos, o presidente mostra que toma posições, pronuncia-se, sem o necessário inquérito.
Secretário-Geral da UNITA, Álvaro Daniel.
Reação da UNITA às posições assumidas pelo líder do MPLA na quarta reunião ordinária do Comitê Central do MPLA. A direção da coligação da Casa CE na oposição angolana condenou os atos de repressão e detenção de manifestantes que protestavam no último fim de semana em Luanda, pedindo a libertação incondicional dos detidos. A posição foi avançada há instantes à RDP África pelo vice-presidente e deputado da Casa CE, Manuel Fernandes.
Exigimos a libertação incondicional dos detidos, porquanto, à medida que leva a serem postos na privação da liberdade, é uma medida ilegal. Ou seja, a nossa Constituição da República consagra que os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos só podem ser restringidos em três momentos. Através do estado de sítio, através do estado de guerra ou então o estado de emergência. Não nos encontramos nenhuma dessas condições. Ou seja, estamos aqui numa situação de calamidade que encontra respaldo legal na lei da proteção civil e quando nós discutimos esta lei, houve necessidade de consagrar que a aplicação desta lei em momento algum pode privar os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Entretanto, esta medida viola não apenas a Constituição, como também a própria lei.
Manuel Fernandes, dirigente da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação que é a terceira força com representação parlamentar, considera que o atual presidente, João Lourenço, começou bem, mas falhou no aspecto mais sensível da governação, que é a criação de condições sociais para o bem-estar dos cidadãos.
Nós entendemos que o presidente João Lourenço, conseguiu, através do seu discurso, das suas promessas, conseguiu apaixonar os angolanos. Todos ficaram apaixonados pelo bom discurso do presidente. E hoje está-se a ver a Nora em ter que cumprir aquilo que prometeu. Ora, há um velho ditado que diz que a promessa é dívida. No entanto, e há outro velho ditado que diz que tu não podes dever a um rico e não prometas a um pobre. No entanto, e grande parte dessa população que é pobre, né, e ávida de sair desta situação periclitante desde a independência, no entanto, hoje não tem outra solução senão continuar a lutar por melhores dias. No entanto, o presidente João Lourenço deve, de facto, aqui, para lá de combater a corrupção, para lá de falar da moralização da sociedade, tem que governar para satisfazer as necessidades primeiras dos cidadãos.
Os repórteres Sem Fronteiras consideram que há um retrocesso e atropelos à liberdade de expressão e de imprensa em Angola. Num comunicado assinado pelo responsável para a África desta Associação Internacional de Jornalistas, é feita menção aos atos de violência policial e detenções arbitrárias durante e depois das manifestações populares contra o desemprego em Luanda. O resumo da comunicação dos repórteres Sem Fronteiras é feito aqui pelo jornalista António Silva Santos.
Os repórteres Sem Fronteiras apelam às autoridades angolanas para que não recorram a métodos de obstrução da informação que remetem para dias sombrios da ditadura. Os repórteres Sem Fronteiras condenam as detenções dos jornalistas Sueli e Carlos de Melo, do fotógrafo Santos Chamececa, do motorista Leonardo Francisco, todos da Rádio Essencial, presos sem justa causa pela polícia durante as manifestações do último fim de semana em Luanda, sendo posta em liberdade na passada segunda-feira. Segundo Repórteres Sem Fronteiras, foram igualmente detidos e soltos algumas horas depois dois jornalistas da TV Zimbo, um canal que era privado e agora até do Estado, dois fotógrafos da agência France Press e o correspondente da mesma rádio, que também foi alvo de agressões por parte da polícia angolana. O comunicado de imprensa assinado por Arnaud Froger, responsável pelo escritório para a África de Repórteres Sem Fronteiras, refere ainda que os jornalistas estavam apenas a trabalhar. Essa onda de prisões e agressões constitui para Repórteres Sem Fronteiras um retrocesso preocupante que lembra os tempos da ditadura. 3 anos após o fim do regime do antigo presidente Jair Eduardo Santos, a liberdade de imprensa continua a ser uma conquista em grande parte inacabada em Angola, apontam Repórteres Sem Fronteiras, que assinalam ainda: se as autoridades angolanas desejam sinceramente virar a página de 3 anos de predação de informação, elas não têm escolha a não ser condenar tais atos e punir os infratores. Os repórteres Sem Fronteiras dizem ainda que haviam documentado em outubro passado graves ameaças dirigidas a vários meios de comunicação e jornalistas angolanos pela cobertura do caso Edel Trudes Costa, atual chefe do gabinete do presidente angolano, suspeito do desvio de fundos públicos.
Importa sublinhar que Angola ocupa o lugar 106 no universo de 180 países no ranking da liberdade de imprensa estabelecido pelos Repórteres Sem Fronteiras este ano. O governo moçambicano anunciou a morte de mais 22 terroristas na província de Cabo Delgado. O anúncio foi feito pelo ministro do Interior, Ahmad Miquidade.
Nos últimos 3 dias, onde foram postos fora de combate terroristas e alguns líderes, foram destruídos meios que os terroristas usavam para a sua mobilidade, meios esses que foram violentamente apossados na população. Dizer que a base dos terroristas que está sendo objeto da nossa operação é designada de base Síria, este é o nome que eles designaram.
Segundo o ministro do Interior de Moçambique, as forças de defesa e segurança no Teatro Operacional Norte continuam a realizar ações cirúrgicas contra os terroristas. Ahmad Miquidade lamenta ainda a deslocação de cidadãos das zonas de conflito e pede aos moçambicanos para que se unam no combate à violência armada em Cabo Delgado. O ministro do Interior falava aos jornalistas na Assembleia da República após uma sessão de informações aos deputados pelo governo. A coligação PCD-MDFS a MUDD pretende que o processo de atualização das várias leis ligadas às eleições possa acontecer antes dos próximos atos eleitorais em São Tomé e Príncipe. A intenção foi manifestada pelo presidente do PCD à saída do encontro hoje com o presidente do Parlamento. O jornalista Brassana Santos, em serviço especial para a RDB África, dá-nos conta desta posição da coligação que sustenta o governo.
O PCD espera que estas leis solicitadas à Assembleia Nacional possam ser atualizadas antes de qualquer ato eleitoral, disse Danilson Couto.
Estamos a falar da revisão da lei eleitoral, a revisão da lei dos partidos políticos, a revisão da lei de sufrágio, do próprio gabinete técnico eleitoral, lei das autarquias. Foi um pacote que a coligação PCD, MDF e MDD submeteu à mesa da Assembleia e nós aproveitamos para falar um pouco sobre isso, tendo em conta o aproximar dos atos eleitorais.
O PCD, que vai completar 30 anos de existência, já no próximo dia 4 de novembro, pretende, segundo a nova liderança, mostrar outra face do partido, avançou Danilson Couto.
Os militantes que encontravam-se insatisfeitos identificaram-se com a nova liderança e estão dispostos a regressar para podermos juntos dar uma outra imagem, uma outra roupagem ao nosso PCD, que fará 30 anos.
Por outro lado, o partido que faz parte da atual maioria que sustenta o governo reconhece as dificuldades em que o país atravessa e por isso pede a colaboração de todos.
Sabemos que as dificuldades existem, aliás o próprio governo não as esconde, não é? Entretanto, sabemos que é determinante a colaboração de todos nós para podermos ultrapassar esses problemas.
PCD pretende, para breve, a atualização de leis eleitorais no país.
Nesta fase de reorganização, o partido, o PCD, irá eleger este fim de semana a Comissão Permanente da Comissão Política do partido. O PICV acusa o Executivo de Cabo Verde de ter rasgado os compromissos que assumiu com os cabo-verdianos para o setor da justiça. No debate parlamentar, o maior partido da oposição afirmou que as promessas inscritas no programa do governo não saíram do papel. Promessas enumeradas pelo deputado João Batista Pereira.
Dotar efetivamente o sistema judiciário de recursos em novas tecnologias de informação, permitindo, por exemplo, a generalizada gravação de audiências, videoconferência, o acesso a processos, a sua gestão informatizados, contribuindo para a maior celeridade na tramitação processual. E, por efeito, o MPD comprometeu-se a remover todos os obstáculos ao início imediato da entrada em funcionamento do sistema de informatização informatizado do processo penal e a conclusão e entrada em funcionamento do sistema informatizado do processo civil. Senhor Ministro, está feito. Aumentar o número de juízes e procuradores de sorte a aproximar-se cada vez mais de uma rácio média, um magistrado por cada 7 mil habitantes. Senhor Ministro, está feito.
A OCID reconhece ao governo alguns ganhos no setor da justiça, mas os democratas cristãos não estão ainda satisfeitos com o nível da morosidade das decisões dos tribunais. O deputado António Monteiro lembra que há investimentos que não podem ser adiados.
É preciso investir nos recursos humanos. É preciso criar as condições para que os nossos tribunais possam funcionar de forma mais célere. Condições físicas, condições financeiras e condições em termos de recursos, mais juízes e, acima de tudo, mais pessoal de apoio. Isto, infelizmente, não tem estado a acontecer da forma acelerada que nós gostaríamos que fosse.
Do lado do MPD, o discurso de abertura do debate parlamentar sobre a situação da justiça foi feito por Hélio Sanches, que considerou que o governo tem alocado recursos e criado as condições para o normal funcionamento do setor.
Registramos, Sra. Ministra, ainda com agrado, os investimentos realizados pelo governo nos serviços que integram o Ministério da Justiça e do Trabalho, nomeadamente nos serviços da Direção-Geral dos Registros Notariados e Identificação, nos serviços que integram o sistema prisional, particularmente na segurança dos estabelecimentos prisionais, nos serviços da Polícia Judiciária e ainda em todas as categorias de tribunais do país e do Ministério Público, que teremos a oportunidade, ao longo desse debate, de mencionar.
Hélio Sanches apontou ainda no debate parlamentar em torno do setor da justiça outras intervenções do governo cabo-verdiano na melhoria do desempenho do sistema prisional e no setor do trabalho. O governo guineense pagou entre 2017 e 2019 só de salários em atraso nos setores da educação e saúde, o correspondente em euros a cerca de 18 milhões. A informação foi avançada hoje pelo ministro guineense das Finanças, João Fadiá. Falando numa conferência de imprensa, o ministro pediu bom senso aos sindicatos da função pública.
Enquanto ministro, enquanto cidadão, peço todos os contratantes guineenses, vamos ter bom senso, vamos agir na boa fé e isso ajuda. Porque tem que haver nova atitude e tem que haver um controlo nos efetivos da função pública. Aqueles que servem a função pública têm que estar devidamente inseridos na base de dados e o pagamento ser feito nessa base. Porque esses contratados, como é que eles aparecem? Isso é que eu interrogo-me. Só educação e saúde. Ao todo, estamos a falar de 18 a 19 milhões de euros.
O ministro anunciou que está em curso um trabalho de controle e gestão de ingresso de pessoal na administração pública como forma de minimizar as constantes reivindicações de salários em atraso.
Mas, muito sinceramente, por isso é que existe aquela comissão ad hoc que está a trabalhar, tem um prazo até dezembro. O senhor do sindicato até disse que estamos a dificultar o funcionamento para continuarmos naquela forma como ele nos classificou, mas a verdade é que a comissão tem um prazo até dezembro para trabalhar e harmonizar a situação. Portanto, e esse trabalho está sendo feito.
A maior central sindical da Guiné-Bissau, a UNTG, anunciou para a próxima semana uma paralisação na administração pública guineense. Em causa está o não cumprimento dos acordos firmados com o atual governo.
Foram as notícias desta quinta-feira, com edição de António Simões. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.